Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. O folhetim deste sábado volta a abordar música e poesia com Théo Ruiz e Estrela Leminski, com poesias sem rimas óbvias, poemas visuais e haicais. Estrela passeia por temas como amor, o cotidiano e a política. Théo Ruiz e Estrela Leminski participaram recentemente do projeto Unimúsica da UFRGS, que este ano tem como tema poesia, então. Théo Ruiz, Estrela Leminski. Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Bem-vindos aqui ao Folhetim. E vamos começar, então, essa conversa falando um pouco da formação de vocês. O que veio antes? Música, palavra, as duas juntas? Como é que aconteceu?
Acho que, no meu caso, veio tudo bem misturado das vivências musicais, assim, de familiares, assim, e poéticas, apesar de que a palavra em casa era uma coisa assim, a poesia que meus pais faziam era aquele momento que eu não podia nem interromper, né? Era um momento muito individual deles. Mas, enfim, sempre fui apaixonada pelos livros, pela biblioteca, pelas conversas sobre literatura. E me apaixonei muito cedo, assim, comecei a me interessar por poesia, fiz uma oficina de haikai com Alice aqui em Porto Alegre quando eu tinha 9 anos, e aí além daquela coisa, além de ser influenciada pelos pais, pela vivência, acabei virando aluna da minha mãe. E sempre fui apaixonada por música e acabei até tentando fugir das palavras, fazendo uma formação de graduação, especialização, mestrado em música. Mas não tem jeito, assim, no mestrado mesmo acabei indo estudar a questão textual dentro das ideias musicais. Então, acabei unindo um pouco todas as coisas, assim. E no final das contas, acho que sempre tô nesse limiar aí.
E o Theo?
Eu tive um caminho, não vou dizer inverso, assim, mas complementar, né? Porque eu sempre fui, eu estudei música desde pequeno, sempre toquei violão, fiz aulas, né, particulares, sim. Depois... instituições e tal, sempre, e cantei muito tempo no coral da Federal lá do Paraná, em Curitiba, mas dentro do universo da música eu sempre me sentia um pouco estranho, porque eu gostava muito de poesia, eu gostava muito da palavra, né? Então, para mim, as letras das músicas era sempre o que me chamava a atenção, né? Desde pequeno, quando eu via e tal. E aí, quando eu comecei a compor, Eu sempre compunha com essa preocupação, né? E claro que a gente, né, de adolescente, a gente vai escrevendo um monte de coisa, vai aprendendo mais, etc. E aí foi quando a gente se conheceu, eu e a Estrela, a gente confluiu nisso, assim, sabe? E a gente mostrou as músicas um pro outro, ela com uma bagagem da palavra já muito grande, e eu com essa coisa da música também grande, mas os dois sempre... brincando com a outra linguagem. Então a gente chegou num digamos assim, num equilíbrio, né? E fomos, daí eu fazendo letras também, ela fazendo um monte de música também. E tanto que agora a gente nem, né? A gente faz meio que, tem músicas que a gente ou faz junto tudo, música e letra, né? Ou às vezes eu faço a música, ela faz a letra, ou enfim, o processo, ele acaba sendo hoje bem variado, né? E tem também, eu já fiz algumas letras e mandei para ela fazer, ela tá no processo de musicar também.
E como é que surge isso para vocês, assim? Quando fazer uma letra de música, como uma composição para a música, ou eu estou fazendo uma poesia? Existe essa diferença na linguagem?
Tem. Eu que faço as duas coisas, tem uma diferença que eu acho que é uma questão temporal até, que é o tempo de fruição. O que você escreve para o papel, você já pressupõe que você possa retomar aquilo na compreensão. E é até legal que você tenha várias camadas e que cada vez que você volte para aquilo, você enxergue coisas novas. E a canção tem que ser muito mais direta. Mas aconteceu comigo de fazer um poema, achar que era um poema, e depois alguém musicar, o Theo, o Seu Mar, e ouvir depois e falar, nossa, isso aqui sempre foi uma letra super poética, mas era uma letra ou algo ambivalente que tem as duas... Então, nem sempre a gente sabe as coisas a que vieram, assim. E já aconteceu também, de eu começar a fazer uma letra e olhar depois no final e falar, cara, isso aqui não funciona cantado, isso aqui tem que ir pro papel. Então, depende muito, acho que o texto manda um pouco.
É, não necessariamente uma coisa... não necessariamente todas as letras de música são poesia e vice-versa, né? Então, a Alice... Eu aprendo muito com a minha sogra, com a Alice, né? Porque ela diz isso, assim, que na canção... A letra de música, que a Estela falou, tem que te pegar muito rápido, né? Porque você... A poesia, quando está no papel, você tem, digamos assim, você tem aquele tempo extra para você se dedicar a ela. Ler quantas vezes você quiser, reler. Você tem todo o tempo do mundo, digamos assim. Na música, não. Você tem aqueles minutos ali, 3 minutos, 4 minutos. Às vezes menos, porque a letra precisa te pegar na primeira frase, assim, sabe? Segunda frase. Então você tem, sei lá, 10 segundos para cativar o ouvinte e continuar ouvindo, né? Ainda mais nos dias de hoje, que vivemos aí dias de informações muito rápidas, né? E muito difusas, muito das mais variadas possíveis. Então, quanto mais conciso e direto você for na letra de música, você vai, enfim, né? Pegar mais as pessoas, né? Então, a Alice fala muito isso e é uma coisa que eu levo assim para composição assim também.
Não, e bem isso, né? Tu liga o rádio, tu ouve a música e tu tá no teu carro, tu tá fazendo outras coisas e a música tá ali. Agora, o papel é diferente, né? Parece que é tu e aquela... É só dois, assim, né? Eu gosto muito também da leitura, de
claro,
ler,
claro.
Né? O poema.
São relações diferentes, né?
É.
A ênfase, dando uma ênfase na canção, essa da canção, como vocês percebem o status da canção hoje em dia, onde surgem os temas, como que vocês criam?
Pois é, a gente está até fazendo um trabalho novo, nosso disco que a gente está lançando agora, através de videoclipes, ele chama Tudo Que Não Quero Falar Sobre Amor. E tem muito a ver com o fato de... A gente, acho que justamente a gente ser um casal e a gente quis brincar com o fato de muita gente pressupor que a gente vai ficar fazendo canção de amor por ser um casal. E ao contrário, a gente tem essa vivência do amor que é cotidiano e aí a gente se sente inclusive mais livre para falar de outras coisas. E a gente tem tido angústias similares, assim, em relação a muitas coisas e não, que não estão relacionadas ao amor. Que estão relacionadas a todo um direcionamento que esse mundo está tendo agora. Então, a gente tem falado de várias coisas. Tem falado de poesia, tem falado de obsessão, tem falado de agressividade, tem falado de dessa infobesidade que a gente vive hoje, de muita informação o tempo todo, do embotamento ideológico das pessoas de ficarem vidradas numa telenovela e não pararem para pensar do que está acontecendo em volta. Então, a gente tem falado de muitas outras coisas e tudo isso com muito amor. Então, quando a gente brinca de botar num título a palavra amor e falar que a gente não está falando sobre amor, é muito irônico, porque a gente já acabou de falar, né? Por um lado, a gente acabou de falar, mas a gente está falando de outras coisas com esse viés, assim, que não é exatamente de contestação, mas talvez seja de inquietude, sabe?
E também sobre as parcerias de vocês. Vocês têm, né, a parceria de casal, a parceria de profissional também nas letras, mas para além, com a Alice, mas tem outras parcerias com a Nausete, o Arnaldo Antunes. Como é que é o trabalho de vocês em parceria?
Pois é, a gente já brincou que a gente é um casal que vive uma promiscuidade musical. Então, teve um período que a gente, inclusive, compunha muito quando vinham terceiras pessoas nos provocar nesse sentido. Ou quando vinham nos pedir letra ou pedir música. Então, a gente tem bastante parcerias que é nossa com outras pessoas, Kleber Albuquerque, Selmar, e muitas que a gente foi fazendo individualmente, assim, coisas que o Theo foi fazendo e, né, assim, vivendo do ponto de vista artístico, sendo bem individuais também, né? Então, esse último trabalho a gente até pontuou bastante isso, assim, que somos, tudo bem, somos casados, mas somos dois compositores que, por acaso, moram juntos e a gente está apresentando um trabalho em comum. Nesse último disco, inclusive, a gente tem poucas parcerias externas e com um pessoal bastante novo e muito bacana. Tem uma parceria minha com a Anelisa Assunção, de São Paulo, e uma parceria do Theo com o Luiz Rocha, que é do Todos os Caetanos do Mundo, de BH. Então, tem uma conexão com a nova geração de outros lugares e só, mas é um disco bastante focado só nas composições, né? Muito focado em nós dois, no final das contas. Mas, claro, a gente continua compondo com várias pessoas e funciona também de várias formas. Às vezes é no encontro ao vivo de alguém que passa por Curitiba ou alguém que está passando por São Paulo. E acontece também de alguém simplesmente pincelar uma... ou pedir uma letra ou pincelar um poema meu ou alguma coisa e fazer. E aí vira uma grata surpresa porque a gente recebe a notícia do tipo... Veja aí, fiz! Veja aí o que você acha. Que é o caso da Selmar, quando ela musicou um poema meu. Ela simplesmente falou, olha, fiz uma coisa aqui. E eu quase caí dura da cadeira, assim. Então, já aconteceu. Eu tenho uma conversa com a Natália Malo e dessa conversa ela fala, olha, fiz essa música e eu falar, não, peraí, vou organizar essa letra com... Ah, enfim, tem muitas formas.
É, a gente tem um... A gente viveu nos últimos anos um processo... A gente fez o nosso primeiro disco juntos, que era o Música de Ruiz, depois o São Sons, que tinha muitas participações especiais, né? Então, o Rubi, a Nausete, né? Ela mesma participou, o Carlos Careca, enfim, tinha muitas participações especiais. Depois a gente passou um tempo mergulhado no Lemins Canções, que é um trabalho de músicas do Leminski, né? Então, muita gente às vezes perguntava, ah, Estrela, mas vocês vão musicar poemas do Leminski, né? Não, essa música é só do Leminski. Então, a gente passou, assim, os últimos 2 anos, assim, dedicados, né, a esse trabalho, o que foi muito legal, uma experiência, um aprendizado, poder dividir o palco com o Arnaldo, com o Zeca, com a Zélia Duncan, com o Moraes Moreira, foram, né, momentos incríveis e de muito aprendizado também. Mas, nesse momento, a gente sempre continuou fazendo essas parcerias com outras pessoas e também continuávamos compor, né, ou sozinhos ou também em dupla. E aí, quando a gente concebeu esse disco novo, Tudo Que Não Quero Falar Sobre o Amor, a gente... É como se fosse um novo reencontro musical nosso, assim, né? Porque a gente se encontrou na vida e na música, fizemos muitas parcerias, lançamos, né, o primeiro trabalho juntos, depois a gente meio que... não vou dizer se dividiu, porque a gente continuou trabalhando junto, mas a gente foi para um outro trabalho, não focado, né, na nossa obra autoral, né? E agora esse disco veio de novo com essa confluência da parceria nossa, assim. Então, por isso que a maioria das músicas são nossas, né? Inclusive, quando a gente pegou o repertório, a gente pensou bem isso, assim, falou assim, puxa, a gente tem parceria com tanta gente, né? Muita gente legal, um monte de... pessoas incríveis, né, que a gente adora e tal, mas puxa vida, eu acho que agora esse disco a gente tinha que ter só nós, né? Então o primeiro corte, assim, digamos, do repertório eram músicas só nossas, né? Então não ia entrar nenhuma que não fosse só nós dois. E aí, daí depois que a gente começou a ver as músicas de fora, puxa, aí eu falei assim, mas Estrela, tem essa música aqui com a tua mãe que é incrível, não pode ficar de fora dela. Puxa, é verdade, né? Daí ela, não, puxa, tem essa sua com o Luiz que não pode ficar de fora. Eu falei, não, e essa sua com a Anelisa. Então a gente meio que tem essas 3 exceções, assim, dessas músicas, mas as outras, a gente tá sempre junto, compondo, ou com outras pessoas, ou só nós dois. Então é um processo muito, muito bacana da gente. Por exemplo, tem músicas que, quando eu fiz uma melodia esses tempos, por exemplo, com um violão e tal, eu pensei, puxa vida, isso aqui tem a cara do Renato Negrão, que é um poeta de Minas, que é super parceiro, amiguíssimo nosso, assim, e que a gente adora. Eu falei, não, isso aqui tem a cara dele, então eu já direciono pra ele, assim. E, ao mesmo tempo, eu fiz uma outra letra, assim, um tempo atrás, eu falei, Estrela, pô, você podia musicar uma letra minha, né? Ela, claro, ela olhou e falou, não, essa aqui é minha, então eu já não mandei pra mais ninguém. Então, assim, a coisa vai acontecendo um pouco dessa forma. Então, esse disco novo, ele representa esse reencontro, né, da nossa parceria, mas também, obviamente, sem deixar de lado todos os parceiros e amigos que a gente tem aí ao longo desses anos todos.
E, Estrela, não posso deixar de comentar, né, a tua relação com o Paulo Leminski. Tu tinha 8 anos quando ele faleceu, mas, enfim, qual a tua relação, o que que tu traz dele?
Ah, eu acho que eu não tenho muito distanciamento para falar. Até porque, claro que tem uma coisa de vivência, mas eu poderia elencar trocentas coisas que seriam extremamente cotidianas do universo infantil, mas, enfim, bom que eu tô falando isso numa universidade e todo mundo sabe que dentro da educação, o quanto isso nos influencia e nos marca e nos direciona, de certa forma. Então, é muito difícil dizer, porque, no final das contas, eu sou de uma geração influenciada por ele. Então, acabo tendo uma influência direta e indireta nesse sentido de, inclusive, ter acesso livre à biblioteca, né, que ele se formou, as referências que ele se formou. E para piorar, hoje em dia, montando a exposição Múltiplo Leminski, organizando a questão dos livros, organizando, inclusive, a parte musical, que é o fato de estudar a obra dele. Então, é o fato de mergulhar e entender todas essas referências e beber das fontes e entender um pensamento que, no final das contas, as pessoas me perguntam, por que ele é tão contemporâneo? Mas é porque ele estava tão à frente do tempo dele que continua valendo. Eu acho que as coisas que ele disse vão continuar valendo, são atemporais, né? Então, eu acho que tem muitas coisas que, mesmo que eu queira fugir das referências, é impossível. E aí, agora, ainda por cima, o próximo trabalho, depois desse disco que a gente está fazendo, eu e o Theo, é justamente terminar um livro, que é a história das minhas quatro raízes dos avós genealógicas. Então, é muito engraçado, porque agora eu estou fazendo um mergulho, já fiz um mergulho, né, para frente, eu estou fazendo um mergulho para trás, de entender da onde que surgiu um cara daquele, da onde que veio. E aí, claro, já tenho várias pistas de aquela coisa, assim, daqueles desvios maravilhosos que você sabe da onde que vai acabar desembocando o artista, sabe? De ver que ele saiu de duas famílias de militares, mas que, no final das contas, os dois militares, os homens sisudos, os dois eram poetas. Então, ele tinha pai poeta e, do outro lado, do lado materno, um avô poeta. Então, você começa a ver que o direcionamento de poetas criando alguém sempre vai ter algum desvio na normalidade, na forma padrão de educar, né? Então, acho que isso acaba formando bastante. Então, acho que é isso, assim. Acho que eu tô talvez tão mergulhada nesse universo que eu não tenha distanciamento. E até melhor que eu não tenha, porque quando eu era adolescente, eu travei. Eu não queria mostrar as coisas que eu escrevia para mais ninguém. E foi, inclusive, um gaúcho que me salvou desse limbo, porque quando eu estava nesse processo, o Ricardo Silvestrin, que me conhecia de guria aqui, fazendo haikai, etc., ele falou, pode parar com essa bobagem e tal. E eu mostrei meus poemas para ele. Ele estava fazendo aquela coleção maravilhosa do Ame o Poema. E aí ele falou, eu gostei muito, a gente podia publicar, se teus poemas lembram teu pai, tua mãe, etc. E eu falei, imagina, se lembra, então eu não vou fazer. Aí ele falou, cara, não é privilégio teu ser influenciado por eles. Pode ser um privilégio teu ser filha deles, mas essa influência é você e a torcida do Flamengo. Eu falei, cara, tem razão. E aí, então, até que eu destravei, assim, que eu fiquei um pouco mais em paz com essa influência. Então, é até difícil dizer, porque no final das contas eu nem quero mapear tão bem, sabe?
E essa parte da literatura, que outros livros tu já tens publicado?
Então, eu tenho eu tenho dois livros de poesia, esse que saiu pelo Ame o Poema, que é uma edição de 500 livros que esgotou. E eu não republiquei, porque tem muita coisa da infância, da adolescência, eu ainda preciso de um tempo ali para retomar e encarar.
E item de colecionador.
Assim. Item de colecionador. E aí tenho. A gente teve uma pausa, na verdade, da vida artística, que foi a vida docente mesmo. A gente foi fazer mestrado, a gente fez uma especialização e fez um livro junto sobre a indústria musical, que chama Contra a Indústria. E aí eu fui fazer mestrado já na parte de criação literária. O Theo escreveu um livro sobre autoprodução musical. E eu escrevi um livro de poesia chamado Poesia é Não. Só que esse livro eu lancei o quê? 2011? 2012?
Poesia Não?
É.
Não, foi antes.
Foi antes,
foi
2009,
né? 2009? Foi antes da gente
2008,
ir pra Espanha, né?
2008, 2009, pode ser. E...
Acho que foi 2008.
E aí, entrei nesse mergulho maluco que foi a parte musical. E aí, continuei escrevendo. Então, acho que eu tive muita pressa, talvez, de publicar. Eu publiquei muito nova. Então, agora eu tô produzindo muito e publicando muito pouco, assim. Até porque eu tô escrevendo muita prosa. E é uma... Pra mim, é um campo minado. Assim, na poesia eu fico um pouco mais à vontade. Na prosa eu ainda tô muito, muito insegura. As coisas... Eu tenho lido muito, eu tenho ido atrás de teoria. Mas ainda... Acho que ainda vai ter muito, muita coisa pela frente. A princípio, vai sair esse livro das genealogias. Comecei a escrever um romance que eu parei e teria um livro de contos que é basicamente dar um nome e organizar a ordem dos contos. Então, isso é mais pra frente, assim.
É muita produção. Théo, Estrela, muito obrigada pela participação de vocês no programa Folhetim e terem vindo aqui à Rádio da Universidade. Muito obrigada.
Obrigada, querida. Obrigado, obrigada mesmo. Delícia de entrevista. Queria deixar só a gente falou desse projeto maluco, então quem quiser ir acompanhando é leminskyruiz.com.br.
Lá tem tudo, as nossas redes sociais, os clipes estão no site.
Tá tudo lá.
Pode ir acompanhando lá.
O Folhetim deste sábado encerra com música. Quase Feliz, de Estrela Leminski e Annelise Assunção. Vamos ouvir a música Quase Feliz com Théo Ruiz na voz e guitarra, Estrela Leminski na voz, Fred Teixeira, Du Gomide na guitarra, Rodrigo Lemos também na guitarra e Luiz Borscheit na bateria.
Saudade quando não morre, vira refrão, vira verso, vira samba, vira valsa, vira vida do avesso. Vira isso, vira aquilo, então confesso. Vira o avesso do avesso, o meu universo. Saudade quando não morre, vira refrão, vira verso, vira samba, vira valsa, vira vida do avesso. Vira isso, vira aquilo, então confesso. Vira o avesso do avesso, do avesso do avesso, o meu universo. Falou bem que se quis, não era amor, foi cicatriz. Se era pra ser, foi por um triz. Era uma vez quase feliz. Se era pra dizer a que veio, por que não me diz? Se era pra dizer a que final feliz pra nossa história é virar canção. A condição de final feliz pra nossa história é virar canção. A condição de final feliz pra nossa história. Saudade quando não morre, vira refrão, vira verso, vira samba, vira valsa, vira vida do avesso. Vira isso, vira aquilo, então confesso. Vira o avesso do avesso, o meu universo. Você falou bem que se quis, não era amor, foi cicatriz. Se era pra ser, foi por um triz. Era uma vez quase feliz. Se era pra dizer que veio, por que não me diz?
folhetim deste sábado fica por aqui. Trabalharam nesta edição do programa Cláudia Heinzelmann na produção e apresentação, na técnica Luiz Fogassi. Voltamos no próximo sábado. Até lá e boas leituras!